O governo francês de Michel Barnier caiu esta quarta-feira com 331 votos. O primeiro-ministro dos republicanos foi censurado pelos deputados de esquerda, da extrema-direita. O antigo comissário europeu deixa assim Matignon, passados 90 dias, tornando-se o segundo chefe de governo da Quinta República a não conseguir escapar à censura, depois de Georges Pompidou em 62. Estamos em linha com Henrique Monteiro, docente e investigador em ciências políticas na Universidade de La Rochelle, a quem pergunto: estamos perante uma crise sem precedentes. Qual é que é a leitura em relação ao que está a acontecer aqui em França?
Realmente é uma crise sem precedentes, porque a Quinta República foi concebida justamente para que isto nunca mais aconteça. O que estamos a presenciar é o que aconteceu entre 1946 e 1958, na Quarta República, onde uma sucessão de governos, um sistema parlamentar onde nenhuma maioria se destacava, acontecia. Justamente a Quinta República foi feita para isso, evitar minorias, governos minoritários e que haja uma maioria absoluta. Estamos em frente a um caso, efetivamente, sem precedente e provavelmente irreconciliável, porque há três grandes blocos e mesmo a meio dos blocos, se formos a ver o bloco de mais à esquerda, entre o Partido Socialista, que está minoritário na coligação que fez com o Bloco de Esquerda, a França Insoumise, inclusive nesse grupo há distensões, portanto, entramos numa fase de grande de incógnita, vamos dizer.
O primeiro-ministro apresentou esta manhã a demissão formalmente ao presidente francês. Além de Michel Barnier, o que é que provocou esta censura? O bloco central do partido presidencial Renascimento, que contou com o apoio da União Nacional, de extrema-direita, ao presidente da República, que dissolveu o Parlamento a 9 de junho, e esta sanção confirma o fracasso da dissolução de Emmanuel Macron?
Ah, sem dúvida. Não há dúvidas nenhumas que o macronismo acabou. Já acabou depois da dissolução, quando se viram os resultados que deram as eleições legislativas antecipadas, onde nenhuma maioria se confirmou. Todos reivindicaram a vitória, só que nenhum alcançou,
A
o partido,
maioria.
nenhuma coligação alcança maioria. É muito complicado ver como sair desta situação. Que razões nos levaram a isto? O que é incrível é de ver que a moção de censura foi depositada pela extrema-esquerda, mas foi validada também pela Assembleia Nacional, portanto, pela extrema-direita, e que tinha também depositado a sua própria moção de censura. No projeto que foi depositado pela esquerda, havia aspectos com os quais o Rassemblement Nacional discordava. Mas, apesar disso, fizeram cair o governo. Eu penso que está muito ligado também à situação jurídica da futura candidata, ou da potencial candidata natural do RN, Marine Le Pen, às eleições presidenciais de 2027, sabendo que ela corre o risco, efetivamente, de não poder se candidatar, de ser inelegível por decisão judiciária. Isso contribui a que haja uma instabilidade e que esse partido, portanto, de extrema-direita, tenha toda a vantagem em destabilizar o país para que o Presidente da República demissione, porque na situação atual é impossível haver nova dissolução até julho próximo. Portanto, o país está ingovernável até nos próximos 7 meses.
A oposição agora exige que o novo chefe de governo seja nomeado pela nova Frente Popular, com alguns membros que pedem até a convocação de eleições presidenciais antecipadas. Esta pressão por novas eleições presidenciais, como sugeriu, por exemplo, a líder parlamentar da França Insoumise, Mathilde Panot, tem apoio popular? Podem acontecer no futuro, a seu ver?
Duvido muito, porque há um grande problema na França, acho que não é só na França, vê-se perfeitamente também nos Estados Unidos, mas os partidos tradicionais de governância, nestes últimos 30 anos, não souberam fazer emerger novos líderes políticos. Portanto, são caras conhecidas ou caras e que ninguém quer mais, ou caras desconhecidas. E não há em qualquer partido hoje um líder natural que pode agregar forças suficientes para que um governo se aguente até julho próximo, data em que se poderá novamente reorganizar eleições. Portanto, duvido muito. Todos querem, efetivamente, pretendem que têm possibilidade para governar. Eu acredito mais que o que deseja a extrema-direita é mostrar que o governo está. Não há governo possível e que é uma crise institucional profunda e que a única solução de sair desta crise política é a demissão do Presidente da República ou a sua destituição, porque já o processo foi encaminhado para isso, não há a priori meio que essa destituição chegue a cabo, mas pelo menos que a situação seja tão ingovernável que o Presidente não tenha outra opção de demitir-se. Mas ele já disse ontem ele estava na Arábia Saudita, se não me engano, em Riad, e confirmou que não estava nos seus projetos demitir-se. Portanto, vamos realmente, nestes dias próximos, vai ser a incógnita. Uma coisa que os franceses não suportaram, mas houve a trégua dos Jogos Olímpicos, isso calmou um pouco a espera da nomeação do governo, porque durou mais de 50 dias. A questão hoje vai ser justamente saber se o Presidente da República é capaz de nomear um Primeiro-Ministro nas próximas horas e não daqui a 4 ou 5 semanas, sabendo que o orçamento não foi validado e que o país precisa de um orçamento para funcionar.
Todas as atenções estão, portanto, voltadas hoje para Emmanuel Macron, que pretende anunciar um novo Primeiro-Ministro até esta noite, pelo menos foi o que o chefe de Estado ontem dizia, que iria nomear em 24 horas um novo chefe de governo. Encontrar um líder capaz de restaurar a estabilidade num cenário tão fragmentado pode ser, a seu ver, o maior teste do mandato presidencial de Emmanuel Macron?
É a última carta que ele tem para jogar. Ele hoje vai fazer uma intervenção às 20 horas, horas de Paris, na televisão. Há muitos nomes que são propostos e são os mesmos nomes que já circulavam quando acabou por ser Michel Barnier há 90 dias. O que parece ser mais viável é o nome de Bayrou, François Bayrou, que é líder do Partido Centrista e que justamente há décadas que anda a fomentar a ideia de que a França deve ser governada com pessoas de centro-esquerda e centro-direita, porque as forças vivas encontram-se realmente aí. Macron optou por essa ideia quando foi candidato em 2017, mas na prática o que podemos ver é que estes últimos 7 anos governou mais à direita, com políticas neoliberais. Portanto, se quiser hoje ter um nome que possa ser aceito, é provavelmente o de François Bayrou, porque François Bayrou é realmente um centrista. O partido dele teve processos judiciários em relação também a financiamentos de partido político por fundos europeus, no que toca aos deputados europeus, do partido dele, foi absolvido, mas foi um dos raros a dizer que pensava que não era justo que uma candidata ou um candidato não possa ser eleito por decisão provisória de inelegibilidade antes do caso ser definitivamente julgado. Portanto, isso torna-o simpático aos olhos do Rassemblement National, o que talvez permitirá ele ser primeiro-ministro hoje. Mas uma coisa é ser primeiro-ministro, uma coisa é governar e validar um orçamento. E a questão é essa. Próximo, vai ser muito complicado.
O próximo primeiro-ministro vai ter de mediar indiscutivelmente estas forças políticas. Como dizia há pouco, esta moção de censura apresentada pela esquerda contou com o apoio da extrema-direita e que revela uma mudança nas alianças políticas aqui em França.
São alianças de ocasião, porque eles detestam-se, não têm nada em comum. Se formos a ver a questão do Médio Oriente, a posição do LFI não tem nada a ver com a posição do Rassemblement National. A nível de política internacional não concordam. A nível de política nacional, talvez o único ponto comum que possam ter é sobre o poder de compra do cidadão de base. Fora isto, e a maneira de chegar ao aumento da qualidade de vida dos mais pobres, não será os mesmos. Portanto, e depois são ambições pessoais. Há realmente aí duas personalidades, quer seja o Jean-Luc Mélenchon, quer seja a Marine Le Pen, são personalidades muito fortes que sonham em ser presidentes já há muitos anos, e os franceses acho que estão cansados disso, querem hoje soluções viáveis mais do que projetos individuais ou de carreiras pessoais.
Era a análise do docente e investigador em Ciências Políticas na Universidade de La Rochelle, Henrique Monteiro, o nosso convidado desta quinta-feira.